Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Há 250 anos, o Rio de Janeiro começava a inaugurar um triste e marcante capítulo da história da escravidão no Brasil. No ano de 1774, foi registrado o início do desembarque e comércio dos escravos que chegavam na zona portuária do Rio, bem como o enterro dos africanos escravizados que não aguentavam as péssimas condições da travessia do Atlântico. Mas a descoberta deste sítio arqueológico aconteceu apenas em 1996, dando origem ao Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos. É o que conta o coordenador de comunicação do IPN, Alexandre Nadai.
E aí a gente está falando, né, já que o achado arqueológico é em 1996, de 165 anos de apagamento dessa história. Foram construídas casas aqui, você tem nas próprias paredes do Instituto, né, ali no nosso memorial, a gente tem resquícios dos ossos desses que aqui estão enterrados, né, que não foram respeitados, misturados com a areia dessa construção urbana. Né? A gente está falando de um local que é a personificação da violência contra o africano que foi trazido para ser escravizado no Brasil. Então, o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, ele preserva a memória desse holocausto contra a população africana.
O cemitério dos Pretos Novos, como a região ficou conhecida, era o local onde acontecia o sepultamento dos escravizados que morriam após a entrada dos navios na Baía de Guanabara ou logo depois do desembarque, antes de serem vendidos. Alexandre Nadai explica a origem do termo Pretos Novos para designar os africanos escravizados que desembarcavam no Rio de Janeiro.
Eles eram amontoados dentro dos navios tumbeiros, junto com mercadorias e com mercadoria. E muitos, ao chegar aqui, eles morriam. Né? Os que chegavam e conseguiam sobreviver, eram tratados, eles iam para ser vendidos nas lojas de escravizados. E quem não conseguia, era uma mercadoria nova que estragou. Então, Pretos Novos é isso, é uma mercadoria nova que acabou estragando pela falta de condição com a qual eles eram cuidados.
A descoberta do cemitério dos Pretos Novos, em 1996, ocorreu por acaso, durante uma reforma de residência na região. No mesmo local foi erguido o Instituto de Memória e Pesquisa Pretos Novos, como conta a fundadora do Instituto e dona da casa, Mercedes Guimarães.
O achado foi por um acaso, né? Nós fomos fazer a reforma da nossa casa e no solo havia vários fragmentos de ossos. Cabeças, pedaços de ossos. O pedreiro até achava que aquilo ali era de animais que o pessoal enterrava. Esse prédio aqui foi comprado depois para poder ampliar a casa. Só que a gente não ampliou a casa. Acabou fazendo um espaço de memória. Onde hoje está o memorial seria a nossa garagem.
A partir deste momento, aconteceram várias descobertas importantes na zona portuária do Rio sobre a chegada dos africanos escravizados na cidade. Um dos achados arqueológicos mais marcantes foi o Cais do Valongo, que foi construído em 1811 e é considerado o maior porto receptor de escravos do mundo.
Estimativas apontam que cerca de 1 milhão de escravos transportados da África desembarcaram aqui entre 1811 e 1831. O sítio foi descoberto em 2011, durante escavações arqueológicas realizadas no contexto do projeto de revitalização da zona portuária do Rio. Em 2017, o Cais do Valongo foi declarado Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco, sendo reconhecido como um sítio de consciência sobre a mais importante evidência física associada à chegada histórica de africanos escravizados no continente americano. A enorme presença e influência negra nesta área fez com que o compositor e artista plástico Heitor dos Prazeres designasse a região como a Pequena África, simbolizando o berço das tradições afro-brasileiras no Rio de Janeiro.
Assim, após o fim da escravidão, a Pequena África passou a ser uma referência, um ponto de encontro dos ex-escravizados radicados nos morros próximos ao centro da cidade e também recebendo a migração de negros de outras regiões do país, principalmente da Bahia. Esta confluência da cultura africana no Rio de Janeiro reuniu tradições religiosas, do batuque, dos terreiros e fez com que a região fosse considerada um dos berços do samba. Um desses emblemáticos pontos de encontro era a casa da tia Ciata, a mais famosa das tias baianas, como eram chamadas algumas mulheres que vinham da Bahia e faziam do centro do Rio o seu novo lar. Como explica Alexandre Nadai.
Na época, se a gente está falando que 1 milhão de negros vieram para ser escravizados, então a gente tinha a maioria aqui de pessoas negras que frequentavam, né? E a gente tem os expoentes, né? Como tia Ciata, João da Baiana, Donga, todos esses personagens que ajudaram em todos os prazeres a chegar a essa denominação de pequena África. Mas o samba nasce disso, né? Desses terreiros ali, dessa mistura do maxixe com o jongo, com a capoeiragem, né? Os tons de terreiro, tanto é que Pixinguinha, né? que é um dos grandes nomes aí do samba, você tem ele cantando Ialô, né? A que come o terreiro pelo Adié, né? Faz inveja pra gente. Benguele, né? E você tem os machistas também, o chorinho, né? Aí, então, nessa mistura do machiste com os batuques dos terreiros, a gente tem o samba.
Se no passado este território foi cenário de tenebrosos crimes humanitários, hoje esta memória vive como força de combate ao racismo e celebração do que é de mais vibrante no legado da cultura africana no Brasil. Do Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Serguei Mônio.